Agora, na nova difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação, Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino.
Bom dia, meus amigos. Um excelente sábado. Que nosso Deus abençoe o seu dia, abençoe as suas atividades, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. No sábado anterior, estava ausente aqui, está todo mundo morrendo de saudade, né? Toda a nossa audiência perguntando, cadê o Rafael Nascimento? Estou aqui para te dar um bom dia nessa manhã de sábado, último dia de outubro, de setembro. Estou pensando em outubro. Até porque outubro é um mês especial. Por quê? Porque dia 12 de outubro é o meu aniversário.
E dia 30 é o meu?
É o seu aniversário, olha só.
Dia do feriado.
E hoje também é o aniversário da avó da Babi, é isso?
Da
é
minha avó.
É. Dia 12 de outubro, quem faz aniversário é uma eterna criança.
Né? Mas a Bíblia fala que devemos ser como crianças, né?
Sim, senhor.
Então, eu estou bíblico aqui.
Aliás, para entrar no reino, né?
É. Bom dia, meu amigo pastor Henrique Correia.
Bom dia, Rafa. Bom dia, Cris. Bom dia, Babi.
Bom dia.
Alegria estar aqui de novo com vocês. A Babi logo será apresentada, né? E você que está nos ouvindo, né? Bom dia para você também. Você que está nos vendo, nos acompanhando aí nas mídias, né? No YouTube. É com muita alegria que nós vamos fazer hoje esse programa.
Muito bom. Está aqui à minha direita, minha companheira de bancada, Cris Correia. Bom dia, Cris.
Bom dia, um dia eu ainda vou entrar nesse programa e vou ouvir Cris Correia. Não Correia. É Cris Correia, eu não estou na Correia.
É. Então eu vou falar bom dia, minha amiga de bancada, Cris Correia.
Isso.
Olha aí, ó. Pronto.
Bom dia, gente, é com muita alegria nesse sábado estar aqui com vocês. Eu já acordo com meu coração palpitando, hoje eu acordei super atrasada. Mas eu sei que nós teremos um sábado maravilhoso aqui, já estou conhecendo aqui a Babi.
Verdade.
E eu sei que essa manhã vai ser um dia de muitas conexões e de muito aprendizado aqui na nossa mesa. É um prazer receber você.
Obrigada.
E já que você é amiga do Rafa, eu tenho certeza que você é gente boa.
Né?
E a nossa convidada de hoje, Babi Oliveira. Babi, bom dia.
Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Rafa. É um prazer.
Prazer estar aqui, né? A Babi, a gente se conectou, assim, muito rápido. A gente se conheceu lá na Rede Connect TV, né?
Ali no começo do ano, né?
No começo do ano. Entrevista e tal. E aí a gente começou a trocar ideia, ela começou a falar da história dela. Eu falei, meu, que incrível, né? E aqui essa
legal.
Conexão permanece. A gente já apresentou outras pessoas pra ela também, né?
Legal.
E aí hoje ela tá aqui contando um pouco da história, da experiência dela. Então você que tá nos assistindo, nos ouvindo, cara, a Babi tem uma história incrível e daqui a pouco você vai saber mais sobre ela. Mas antes disso acontecer, eu quero ler um versículo que está lá em Zacarias, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 12, né? Que diz assim, ó: peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Olha só. E o versículo 12 diz assim: eu os fortalecerei no Senhor e o meu nome marcharão, diz o Senhor. Quando vem a chuva, a primavera fala de uma nova estação. É. E nessa semana, Babi, eu estava orando, lendo a Bíblia, sempre fala sobre novos ciclos, né? Uhum. Então, uma palavra que ficou assim muito forte para mim nessa semana foi novos ciclos, né? Então, você que está aí me escutando através do YouTube, na rádio, está conectado, eu quero profetizar para você que novos ciclos aconteçam na sua vida, seja profissional, novos ciclos sentimentais, talvez você está emperrado, talvez financeiramente ou espiritualmente, com aquela angústia, mas eu tenho uma palavra para você, com novos ciclos, a chuva dos céus, a primavera, Deus vai preparar uma nova primavera para você, um novo verão. Eu quero profetizar que um sorriso no rosto, Deus vai colocar no seu coração, no seu rosto, você vai ser extremamente abençoado. Quero profetizar esse ciclo de bênção sobre você. Esse versículo também, além de novos ciclos, de nascimento de novas plantas, fala também de confiança. Esse capítulo fala de confiança. Você que tem a sua Bíblia, ou você talvez não tenha esse costume de ler tanto a palavra do Senhor, eu quero te encorajar a você ler esse capítulo, que eu tenho certeza que você vai ser arraigado pela palavra do Senhor, você vai ter mais confiança nele, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é ele que faz. A confiança vem dele, a dependência vem dele. Você pode ter muito acesso a recursos, a muito conhecimento, a network, a pessoas, mas tudo vem dele. Não deixe de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos.
Amém.
Quero apresentar a Babi Oliveira, agora apresentar oficialmente, porque ela tem um currículo assim sensacional. A Babi Oliveira era gaúcha e paulista de coração, apaixonada pela vida e casada com o Ricardo. Ela é CEO da Ciclos, já atendeu mais de 100 empresas e ela é mentora condecorada pela Divine, é isso que
isso
se fala? Eu gastei meu inglês aqui agora.
Academy.
Divine Academy, né? Que fica lá em Paris, na França. Né? É a coautora do livro Quais de Mim Você Procura, que ela vai estar falando também sobre esse livro. Está na sua 8ª edição, né, Babi?
É, já tá, agora ela... já tá mais, já tá na 10ª.
Já tá na 10ª, olha só. E ela tem formações internacionais, já mais de 12 mil horas em experiência, em especialista em desenvolvimento de pessoas e negócios. E ela saiu do interior do Rio Grande do Sul para lançar o seu livro no Museu de Louvre?
Do Louvre.
Louvre, não,
do Louvre.
Do Louvre, na França. Então, uma história incrível, né? Pessoa comum como eu e como você aqui, sabe? Pessoa que tem determinada um objetivo e ela chegou num lugar grande, num lugar de sucesso.
Exatamente.
Por que eu gosto de falar de uma pessoa comum? Porque a gente, às vezes, vê aquela pessoa de mídia e tal, tá ali no auge, né? Mas existe... Eu tenho um texto que eu escrevi, eu nunca publiquei ele. Mas em breve vou publicar esse texto. Fala, existem pessoas de sucesso ao nosso redor. E a gente se esquece disso, né?
Fica só olhando na televisão e acha que é só ali, né?
Mas existem pessoas que sentam na nossa mesa, que estão ao nosso redor, que precisam ser celebradas. Né? Que algum... Eu vi um...
Você está falando de mim.
É.
O sucesso está sempre ao nosso redor.
É, justamente. Às vezes a gente celebra só pessoas de longe, né? Mas eu vi um pastor colocando um texto falando sobre isso, mas há pessoas que de perto precisam ser celebradas. E há pessoas de sucesso ao nosso redor. Né? A gente tem esse mau costume de celebrar só quem tá lá, tá, o cara tá andando de jato, tá andando de Porsche, lá, milhões de seguidores, mas existem pessoas de sucesso e o sucesso acontece no dia a dia. É aqui nas mesas, nas conversas, nas conexões. Né, Babi? É um
Exato.
Prazer, né? E a gente quer escutar nessa manhã a sua história de sucesso.
Vamos lá, gente. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer, de verdade, estar aqui contando da minha história. Quando aconteceu essa história do livro, né, que eu vou fazer uma linha de raciocínio aqui para vocês entenderem, eu jamais imaginei que ia dar a repercussão, né, que deu. Porque, assim, gente, eu saí de uma cidade de menos de 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul, Esteio, que é uma cidade pertinho de Porto Alegre, ali, região metropolitana, mas o pessoal de lá não gosta, mas é interior. Não gosta de falar, mas é clima de interior, sim. E eu sempre fui uma pessoa inquieta, inconformada, sabe? Aquela coisa de querer fazer a mais, fazer além. Então, mesmo quando eu morava lá, eu sempre fui de estudar muito, de querer fazer diferente do que a maioria das pessoas do lugar fazia. Depois eu fui morar em Porto Alegre, eu fui pra capital. Então, assim, pra quem é do interior, ir morar na capital já é uma coisa, né? Eu lembro que na época muitas pessoas falavam, nossa, a Babi já mora em Porto Alegre, né? Já era uma coisa, assim. E aí, realmente, sempre estudando muito. E eu me apaixonei, assim, né? Pela área da gestão empresarial, da liderança. Porque a minha área de formação inicial é educação física. Sou formada em educação física, fui personal, dei aulas, fui muito feliz nessa profissão por 12 anos. E num determinado momento eu me tornei líder do maior clube do Rio Grande do Sul, que é a Sogipa. Me tornei líder lá pelos comportamentos que eu tinha e tal. E comecei a estudar, né, sobre essa questão da gestão de pessoas, liderança. E aí eu comecei a ver um outro mundo. Eu falei, nossa, até hoje eu ajudo muitas pessoas com a questão física, saúde, né, qualidade de vida. Mas eu vi ali, eu comecei a me apaixonar por uma nova área. Aí eu falei assim, comecei a pensar, na época eu tinha 26 anos. Aí eu falei assim, será que eu quero ser sempre professora de educação física? Será que eu quero ficar até meus 50, 60 anos, sempre fazendo isso aqui? Aí eu percebi que não.
que aquilo ali tinha um tempo de duração, assim, né, gente, pra acabar. E aí eu comecei a me preparar pra uma transição de carreira, né, de mudar, que é uma coisa que muitas pessoas têm medo, dificuldade. Eu tinha, obviamente, tinha medo também. Só que aquilo, comecei a ver o que eu precisava fazer para diminuir o medo, comecei a estudar, buscar mais conhecimento. E aí veio a mudança para São Paulo em 2016. Em 2016 veio a oportunidade de vir para São Paulo e realmente fazer a transição de vida, né? Porque sair de Porto Alegre, mesmo morando numa capital, é muito diferente, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui. E realmente dali, assim, a minha vida começou a mudar completamente, porque eu me vi num lugar onde eu falei assim, gente, aqui tudo acontece, aqui, né, tem todas as oportunidades. Para quem é daqui, muitas vezes as pessoas não valorizam, e é a gente que vem de lugares
aqui,
menores.
Aqui é tudo muito comum, né?
É.
Eu recebi um amigo aqui, né, e o sonho do rapaz que estava com ele, né, ele falou, nossa, meu sonho era vir pra São Paulo. Eu falei, cara...
É...
Né? O sonho dele era fazer para São Paulo. E aí esse amigo levou esse outro amigo que tava junto com ele, levou para assistir um jogo do Palmeiras no estádio, né? Aí ficou assim, encantado.
Até hoje, eu falo com meu marido, até hoje eu me encanto quando eu tô na Marginal ali, que eu olho aqueles prédios espelhados da região do Celino. Até hoje eu olho e fico assim, gente, eu tô aqui. Até hoje, vocês acreditam? Faz 7 anos.
Mas sabe, eu lembro quando eu vinha, eu nasci lá na cidade de Mauá, né? É uma cidade grande ABC, uma cidade periférica, eu morava na periferia.
No interior.
Né? Quase interior. Chamava de terra, cidade de índios e tal,
é,
né?
Interior.
E aí quando eu vinha com algum amigo pra São Paulo, eu ficava, meu Deus, eu ficava encantado.
Eu fico até hoje, paulista,
eu
olha, paulista.
Assim, eu ficava, nossa, os prédios, aquelas coisas tudo diferente. E você acredita que até hoje a gente reside lá no Morumbi, né? E até hoje eu passo assim, eu falei, caraca, né, meu? Olha só onde eu tô.
É.
Né? Eu agradeço todos os dias, né? Porque assim, às vezes o comum, a gente não celebra o comum, né? Porque, cara, tem gente que daria todo dia pra andar. Dava, sabe, a vida pra andar nesse carro turbo aqui no Pastor Henrique, aquele carro bonito, aquele azul cintilante, né? É, mas brincadeiras à parte, mas... o comum, a gente às vezes não celebra essas coisas que estão no nosso redor, né?
Esses dias uma pessoa que me conhece, eu contei uma conquista que a gente teve agora, assim, da empresa, ela falou assim, Babi, posso te falar uma coisa que eu admiro muito em ti? Eu falei, fala, tu celebra cada passo, né? Eu falei, claro, com certeza, celebro, comemoro e conto pras pessoas, em casa eu brindo, nem que seja com um copo de água com meu marido, assim, vai falar assim, conseguimos, sabe? Porque é isso, as pessoas ficam querendo, às vezes, ai, celebrar por um grandioso. Só que o grandioso é consequência dos pequenininhos, né?
Justamente.
A gente tem um pastor que dizia assim, celebre os pequenos começos, né?
É.
Pastor irmão, ainda diz,
né? É. Celebre os pequenos começos.
Estivemos com ele ontem. E ele virá aqui, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vai ter lugar na agenda.
Ô, Babi, e como que foi, assim, essa transição de uma cidade interior para... O que fez, assim, você despertar para isso? Porque todo mundo, a gente... qual que é a fórmula? Como que eu faço? Como você fez?
Sim.
Tipo, como fosse uma fórmula.
Sim.
Né?
Tá.
Ah, a gente vê muitos livros e vídeos, os 10 passos para tal. Né? Siga isso e seja feliz.
Uhum.
Siga isso.
Receita de bolo.
Né? E eu tava falando pra Emily esse dia, eu falei, é tudo diferente, o que é sucesso pra você?
Não é,
não dá pra encaixar, a vida é outra, a pessoa é outra.
Mas por que isso dá tão certo, esse tipo de fala, de pensamento? Por que que as pessoas querem tanto? Ou porque elas não encontraram?
E tem muita gente que se engana que o sucesso
elas estão enganadas,
não passa de mágica, né?
Na porque
verdade,
as pessoas
não é assim.
Querem a coisa fácil, né, gente? Eu acho assim, ó, que eu sempre falo, eu sou um pouco até contra alguma coisa assim que... Ah, não, o método tal, é isso que tu tem que fazer e vai dar certo. Somos bilhões de pessoas no mundo. Não, é humanamente impossível um método dar certo para toda a humanidade. Então, assim, eu acho que o primeiro que as pessoas têm que ter consciência é que, assim, tu vai ler os 10 passos lá de não sei quem, tu vai ouvir o que a Babi fala, tu vai ouvir o que o Rafael fala, tu vai ouvir o que a Cris fala... E tu tem que filtrar, tu tem que ser uma pessoa com discernimento pra falar assim, ah, daqueles 10 passos lá, pra minha vida isso aqui se aplica. do que a Babi falou ali, putz, isso aqui, ó, pra mim dá certo. E vai pegando, porque daí tu vai tendo a tua própria personalidade, tu vai entendendo o que que dá certo pra tua vida, vai filtrando do que querer se apegar, sabe, gente, ali a um método, a um passo a passo, sendo que tu tá, às vezes, numa realidade completamente diferente. É o que eu falo, a linha de partida das pessoas, elas são diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que estuda numa escola pública é diferente de uma pessoa que cresceu estudando numa escola particular, numa melhor escola de São Paulo. A linha de partida é diferente. A linha de partida de uma criança que cresce num ambiente caótico, com violência verbal, agressão, que não tem aquele amor, não tem aquela harmonia, a parte emocional dela é completamente diferente de uma pessoa que cresce num lar harmônico. É. Que cresce num lar onde tem conversa, tem diálogo. Então, partindo daí, já é diferente. Essas duas pessoas, elas podem ler o mesmo método. Só que uma, internamente, ela é mais madura emocionalmente, ela teve mais amor, ela teve mais acolhimento, ela teve mais suporte da família. E outra, não teve. Então, daí a gente já vê que o método não vai dar 100% certo para todo mundo por causa do interno de cada um.
O sucesso, ele é algo que acontece para todos, mas com caminhos diferentes.
Sim, exato.
E as pessoas olham o sucesso de um querendo que aquele caminho que ele trilhou, né, que ele andou, que ele aprendeu, faça-o chegar naquele sucesso.
Seja completamente igual, e não é assim. Não é assim.
É engraçado assim que quando a gente começa a entender isso, valor todo mundo tem. E cada pessoa, né, cada trajetória, nós somos fruto da nossa trajetória, da nossa história de vida. E somos nós que realmente temos que encontrar o nosso valor.
Sim.
E hoje em dia, com as redes sociais, está muito o ato de você estar sempre olhando para fora.
Para o outro, né?
Sempre para o outro, a jornada do outro. Mas é como você bem pontuou, as trajetórias, elas são diferentes. E se a gente compartilhar aqui a experiência de cada um, eu vou absorver aprendizado com a vida do Rafa, com a vida do Henrique, com a vida dela, né, com a sua vida. Mas eu tenho que colocar o meu contexto de vida. E eu acredito que é aí onde as pessoas, né, nós nos tornamos pessoas únicas.
Isso.
E principalmente a gente enxergar valor no outro também, no sentido de aprendizado, para trazer. E quando a gente olha para a teologia do... Teologia, ó. Agora foi teologia, foi? Essa metodologia do coach, por exemplo, se fala muito sobre modelar. E modelar não é você copiar. Modelar é exatamente você olhar para uma pessoa de sucesso, ver o que é que ela fez e você adaptar algumas atividades, alguns métodos, né? Algumas rotinas que ela faz.
Às vezes, né?
Algumas rotinas que ela faz para você adaptar para a sua.
As pessoas têm dificuldade de ser originais, não tem?
Tem.
Cara, isso aqui sou eu.
Porque elas não conhecem a si mesmo.
É uma questão de identidade mesmo.
Eu não trouxe esse livro aqui, mas no Casa Escura tem um capítulo que eu falo a crise de não saber quem você é. E eu relato sobre escorro sobre esse tema, nos capítulos, né? Eu comecei com a loja de acessórios, né? Na época reformava alto-falante, pastor. Hoje já não se faz isso, porque hoje comprar um alto-falante novo é muito barato.
Muito mais barato, né?
O pastor Henrique deve lembrar. Você já teve Fusca, Brato, na rua, com certeza ele lembra. O Gurgel também vai lembrar daqueles... Lembra aqueles Pioneer 6986, aqueles falantes oval que colocava no tampão do carro?
O Gurgel lembra.
Você não lembra, né? Não. Aquilo era muito caro. Então, quando queimava, procurava alguma pessoa que reformava o alto-falante. Então, quando garoto, eu comecei a fazer
Meu
isso.
Meu marido vai, a hora que ele escutar, ele vai lembrar disso, com certeza. Ele é apaixonado por carros.
E aí, se reformava, né, aquilo e tal. E aí, a gente vai crescendo. Então, eu comecei com 14 para 15 ali e tal. Com 17, eu montei empresa só fazendo isso. E tinha poucas pessoas que faziam isso na cidade, né? Eu trabalhei nas duas lojas que faziam isso. E aí, eu comecei, né, a empreender, a fazer para pessoal da rua, pros vizinhos lá, e começou a expandir, né? Mas quando, com 19 anos, eu passei no concurso da Polícia Militar. Então, fiquei lá por 3 anos na Polícia Militar, né? Depois eu saí e comecei a estudar Direito. Então, estudei Direito, aí montei a sociedade com o escritório durante 2 anos e tal. Passei no concurso da AGU também, fiquei lá por 8 meses. E daí eu falei, poxa, cara, eu fiquei passando, né, vários anos estudando e se dedicando. E aí, depois eu escrevendo esse livro, eu falei, cara, eu não sabia quem eu era, porque eu queria que as pessoas me vissem como uma autoridade, uhum, com alguém. Nossa, o Rafael agora é só militar, né? E meu sobrenome é Nascimento, aí tinha aquela onda, Capitão Nascimento. Então, eu achava que ia entrar na barca da viatura, né? Chacoalhando assim, aquela... Já fugiu da rota? Já? Ou, na adolescência? Não, que... Você já teve esses problemas ou não?
A minha adolescência não foi aqui, né?
Foi no Rio de Janeiro.
Foi no Rio de Janeiro.
Mas você era de qual lado, lá do Rio de Janeiro?
Eu era do lado do bem.
Do lado do bem.
O meu lado do passado, Deus jogou.
Ah, então tá bom. Então você não correu da polícia quando era mais novo?
Eu não lembro nada disso.
Se eu não lembro, eu não fiz, né?
Se eu não lembro, não.
Se Deus não lembra disso de mim, eu também não lembro.
E aí, vou estudar direito, vou ser ministro, aquela coisa toda. Não sei nem se ser ministro é bom hoje em dia, né? Mas aquela coisa, né? Eu queria que as pessoas me vissem como algo, né? Depois, quando eu decidi tudo isso, eu falei, não, Deus colocou isso na minha mão, né? Porque às vezes a gente tem... o sucesso tá naquilo que você já faz, né? É isso que você já faz que...
Valorizar aquilo que já está na sua mão.
Que Deus vai te colocar para o próximo passo. Mas eu tava ali preso, achando que o sucesso, sabe? O auge estava numa outra coisa que estava distante. E hoje, o que realmente dá certo é o que eu fazia lá no começo. Eu falei, não, é isso daqui. Né? Então, nesse capítulo, eu escrevo sobre isso. Sobre você não saber quem realmente você é. Imagine Davi, a história de Davi. Davi era um pastorzinho de ovelha, né? Tava ali e tal, tocava harpa, de repente ele virou... Hoje Davi é reconhecido no mundo inteiro, o rei Davi. Quem vai pra Israel visita o túmulo do rei Davi, a história dele. Você percebe? Imagine eu, Cris, se ele não tivesse escutado a voz de Deus, dado valor para aquilo que ele fazia. Ele foi um simples pastor de ovelhas, mas ele ficou na história, né? Então, é muito...
Na verdade, Rafa, o que você está falando é que todos nós temos um começo.
Sim, todos nós temos um começo.
E todos nós temos um fim. O nosso fim é que nós decidimos o que fazer dele.
É hoje, né? O que a gente está fazendo hoje é o que vai determinar.
Nós não temos futuro. Nós construímos ele, mas nós não temos ele. Não dá para fazer. Você... um dia parou e pensou assim, eu vou ficar fazendo isso até meus 50 anos? Falta muito tempo ainda. Né? Mas eu posso falar, quando eu fizer 50 anos, eu vou querer fazer o quê? Então, essa coisa da gente lutar, e fazer parte muito dessa tua experiência, né? E principalmente quando a gente começa a trabalhar com gestão e gestão de pessoas, né? Eu estava falando com um menino lá que na empresa errou e eu chamei ele e falei assim, olha, quantos anos você tem? Ah, tenho 22. Eu falei para ele, ó, vou te contar uma coisa que eu quero que você acredite em mim. Eu já tive 22 anos. Né?
Acredita que é verdade.
Acredita que é verdade. Falei, aos 22 anos eu já era chefe de uma fábrica com 135 pessoas. Mas assim, onde é que você quer chegar? Então, cada um, eu tinha colocado na minha cabeça que eu seria gerente de uma grande empresa, que era a Nexus, no Rio de Janeiro, ela, aos 30 anos, aos 26 anos eu conquistei isso. Então, conquista nós temos, mas não adianta, é o que você falou. E uma coisa, eu guardo muito o que você fala, né? Quando você volta onde você veio, né? E quem você vê lá, né? E eu estava falando para eles, eu vou ao Rio de Janeiro, quando eu vou aonde eu estive, é um lugar que eu não quero mais estar.
É verdade.
Né?
É dali para frente, né?
É
isso é bom, né?
O nosso passado é jogado no mar do esquecimento. Ó, não volta lá não, porque tu não tem mais nada lá.
Fala, Jeová. Aprende, né, com que? Aprende de onde tu veio.
Falando isso de lá do Rio, né? A Babi também veio lá do Sul. Você acha
não tem
que
mais
o,
nem
o lugar, geograficamente...
Mas ela não é do Rio, você é do... Não, ela é do Rio Grande do Sul.
Do Grande do Sul. Tá. O lugar, geograficamente, faz diferença de onde a pessoa... Como que você...
Eu acho que interfere.
Eu acho que
foi igual a família, né?
Tudo.
Sim,
ou você vê Abraão. Abraão, o que que ele, primeira coisa que Abraão fez quando ouviu Deus falar? ficou calado. É. Não falou com a família. É. Não falou com quem estava próximo. Não falou com a parentela. Porque se ele fala que Deus falou com ele, aconteceria a mesma coisa que Noé. Tu é maluco, é? Tu é doido? Tu sabe pra onde tu vai? Tu sabe os riscos de...
Ou ia acontecer igual como aconteceu com Zacarias, né? Que ele ficou mudo.
Mudo, entendeu? Então, Deus sabe fazer o nosso destino, Deus já fez, e ele dá a oportunidade de que você vai me ouvir. Ah, você vai querer contar pra todo mundo? Olha, as bênçãos é pra você. Tanto é que quando ele levou Ló, nós conhecemos a história, sabe, né?
Não, e olha o que aconteceu com José, né? Porque assim, uma coisa eu aprendi.
É um bocão.
Quando Deus ele te dá uma visão de futuro, quando ele fala para você sobre os caminhos que você deve seguir, a primeira pessoa que tem que acreditar é você.
É.
E muitas vezes, para não dizer quase sempre, por mais que você compartilhe com outra, aquela pessoa que está ali do seu lado, ela pode, eu chamo isso a forma de você guardar em fé aquilo que Deus está te dando de uma visão de futuro. Então, muitas vezes, não é só a pessoa que ela não está enxergando aquilo que você está enxergando, mas também as circunstâncias. Ontem a gente estava assistindo uma aula e a professora falou algo muito interessante, que ela falou que ela estava passando por um processo de esterilidade. Aí ela dizendo assim, que quando Deus falou para ela que ela teria um menino, né, que ela teria um filho, ela disse que não se via mais grávida, porque
uma
assim...
menina.
É uma menina, né? Quando Deus falou para ela que ela ia ter uma menina, ela não ficou mais sonhando na menina. Ela já passou para o próximo passo, porque quando Deus fala, aquilo ali já é uma realidade no reino espiritual. Então, ela já começou a mentalizar ela, o quê? Amamentando.
Já lá na frente.
Exatamente, né? Porque assim, se Deus disse, eu vou te dar um filho, então já vai ser gerado.
Sim.
Então, ela já passou para o próximo passo, que é o quê? Eu ver a criança sendo amamentada. Então, eu acredito que o futuro... E aí a nossa dificuldade para a gente enxergar o futuro com os olhos de Deus. É. E aí é onde vem todo o desafio, porque vira ou mexe, é que eu falo. O nosso maior desafio é estar no reino natural, sendo de um reino espiritual.
Uhum. E você sabe que isso que vocês estão falando, eu lembro muito, Rafa, quando tu fez essa pergunta, né? Se importa. Eu lembro que lá no começo, eu acho que vocês já ouviram aquela frase, assim. Eu lembro que eu falava essa frase e hoje eu não falo mais e eu entendi por quê. Que é aquela frase assim, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Sabe aquela frase?
Sim.
E hoje em dia eu vejo que não é bem assim. Importa sim, e eu acho que você, né, a gente vai ver de onde a gente veio, o ambiente influencia demais sim, né? Então se a pessoa, vamos supor que a pessoa ali, ela tá num ambiente familiar, amigos, ela tá num lugar onde ninguém quer crescer, é todo mundo acomodado, as pessoas, elas só mete o pau aqui, mete o pau ali e terceiriza a responsabilidade. Ah, minha vida não vai pra frente por causa do governo, por causa da política, por causa da crise, por causa de não sei o quê. Então, e aí tem uma pessoa ali no meio de 10 que ela quer fazer diferente. E aí, muitas vezes, na inocência, não sei se vocês já passaram por isso, quando tinham 22, 20, né?
Uhum.
Eu já passei por isso. Às vezes, tu fala pra quem? Para as pessoas que estão no teu entorno.
É.
Nossa... Ai, já pensou acontecer tal coisa? Imagina, para com essa bobagem.
Tá delirando.
Não sei o quê. Olha que loucura, isso aí é pra não sei quem.
Só alimenta as crianças.
Aí o que acontece? Essa uma pessoa, às vezes, naquele entorno de 10, que fica escutando só coisa negativa. Imagina, não vai dar certo pra ti, Cris. Não, isso aí é lá pra fulana que é filha de não sei quem. Aí aquilo ali vai minando.
É.
Vai minando.
Vai destruindo a sua fé, né?
É, então assim, o ambiente...
Desculpa te cortar um pouquinho. Mas por que as pessoas ao redor, às vezes, não acreditam no que a gente...
Né? Eu acredito, particularmente, eu acredito que é porque as pessoas não estão... Não, aquilo que você está sonhando, né, aquilo que você está projetando, é algo que ainda vai acontecer.
É.
Né? Então, você imagina há 30 anos atrás, se falar acho que 30, vamos falar 30, vamos 50 anos atrás, você se falar de um smartphone.
É.
Eu lembro que a gente assistia aquele filme dos Jacksons, nossa, que via no telefone, era assim, inadmissível, assim,
impensável. Tanto que era uma coisa muito futurística.
Futurística, né?
Hoje é assim, nossa.
Então, por isso que eu falei.
Vi o desenho e já tô vendo coisas. Tem gente que tá vendo coisas sem ver o desenho.
Por isso que é importante você guardar a fé daquilo que você acredita.
Eu também acredito.
Primeiro
guarda
você.
Pra si primeiro, pra depois, pra gente aprender.
É, mas esse desenho aí que a Cris falou, do Jetson, aquilo
Jackson.
Assim. É. O que que você faz com aquilo que você vê.
É.
Porque aquele desenho estava para todo mundo.
Uhum.
Mas quem conseguia ver aquele desenho com um futuro real?
Ou então com desejo de realizar
de
aquilo.
De realizar aquilo. É. E muitas vezes, quando nós falamos de José, né? José, quando falou, toda vez que falou, ele se deu mal.
É, isso é verdade.
Mas quando Deus falou assim, agora é a tua hora de você ficar calado, o cara lembrou lá.
Isso eu aprendi com a minha família.
E falou.
Minha avó sempre foi essa pessoa, que tá de aniversário hoje.
É. Ela quantos anos ela?
Hoje ela tá fazendo 78.
78.
Mas ela fala que pelo documento já é 80.
Já é 80.
Ô, Gel, depois temos que colocar uns parabéns aí.
Parabéns. Pra avó depois. Avó,
parabéns pra avó. Qual é o nome dela?
A minha avó é Senaildi.
Dona Senaildi, parabéns. Deus abençoe os seus 80 anos de vida, / 78.
E tá assim. Super bem.
É que a gente chega numa idade, o pessoal fala assim, ah, que você, a minha filha fala, ah, você já disse que você tem uma idade. Eu falo assim, olha, eu tô contando com o ventre. Então eu tava vivo.
É,
né?
Ali se já a gente, começou o primeiro.
Se o aborto naquela época fosse legalizado, eu não estaria aqui.
Ó, parabéns,
parabéns.
Ela não deve estar assistindo.
Não,
mas tem que mostrar, tem que mostrar pra ela.
Claro que eu vou mostrar.
Receba os nossos parabéns.
É, porque eu fui criada por ela, né? Então, muito da pessoa que está aqui na frente de vocês é muito fruto do que eu ouvi dela também, assim. Então, a minha avó é uma pessoa muito sábia. Não teve estudo, né? Não teve a possibilidade de estudar, mas ela muita sabedoria, sabe? Então, ela, isso que vocês estavam falando agora, eu lembro de ouvir muito claramente, assim. Não fica falando tuas coisas, sonhos, não sei o quê. Ela... né? Falava que a gente tem que guardar pra gente. Então,
com certeza, tem menos gente pra atrapalhar.
Também acho, né?
Mas dessa história de José, quando ele contou o sonho pros irmãos, os irmãos falavam, ah, por acaso, quem é você, né?
É.
A própria família.
É,
né?
A própria família.
Mas lá depois...
Até o pai falou.
Até o pai,
né?
Falou.
Porque ele teve dois sonhos. Primeiro era 10, depois... É. Primeiro eram os 10 feixes, depois era o sol e a lua, que era o pai e a mãe.
E daí, depois a gente vê lá no livro de Neemias, quando ele foi orar, ele falou, ó, não, vou reconstruir a cidade, ele falou, não contou pra ninguém, pra ver que foi a diferença. É. Ele demorou menos tempo. Olha aí, ó, tô tendo essa... Ó, ele demorou 52 dias pra reconstruir a cidade, porque ele não falou. José, ele teve o sonho, ele falou, ele demorou um tempo pra até ele chegar no... Uhum. Mas ele chegou, mas ele demorou mais.
É.
Ele demorou 13 anos, né? Ô, Pastor Henrique, se eu não tiver enganado, foi 13 anos que ele demorou. Da adolescência dele, quando ele foi vendido, ele foi assumiu o governo do Egito com os 30.
Eu
acho que é isso que no texto diz.
É.
Então ele falou, demorou 13 anos para isso acontecer. Neemias, ele ficou calado e demorou 52 dias.
É, eu gosto da Bíblia, né?
Jesus construiu
porque assim, a Bíblia, ela não tem um padrão. Você vê que teve o cara, o Neemias, que foi lá, ficou caladinho e fez. E teve o cara que foi lá, como José, e de repente é uma Babi ou uma Cris Corrêa que vai e anuncia e fala. É. Porque assim, pelo menos pra mim, as coisas parecem tão real que você já compartilha, né?
Sim.
Mas Deus tem me dado essa sabedoria. Então tudo é uma questão mesmo de... Tudo é uma questão de equilíbrio.
Com cuidado.
É, né, tudo é uma questão de equilíbrio, porque realmente acontece isso. As pessoas às vezes jogam areia, né? Então...
A gente tem que estar muito protegido espiritualmente, eu acredito muito nisso, né? Pra realização dos nossos sonhos, às vezes pra enfrentar ali um obstáculo, uma coisa que tu sabe que tu vai passar por algumas barreiras ali, então tem que estar muito protegido e eu acho que tem que ter esse cuidado.
Nós estamos vendo aqui, tem pessoas dizendo que é realmente, ó, isso é a pura verdade. É, ó, aprendemos com vocês.
Que legal.
Né? Então isso é uma participação que o que a gente fala atinge pessoas, né? As pessoas percebem que aquilo que nós estamos falando é verdade.
Uhum.
Né? Você quando decidiu mudar a trajetória, né, da sua história, do seu futuro, muitas pessoas precisam ter essa intercessão. Né?
Sim.
A intercessão é, você vai ter um momento que você vai ter que mudar a sua rota.
Uhum.
Né? E esse momento, ele é muito importante, a decisão. Né? Porque esse momento eu acredito que apareça para todo mundo. Né? A gente tem orado pelas crianças, nós temos orado pelas comunidades. Porque uma coisa é como você falou, né? às vezes, você que falou, né? Quem estuda numa escola particular e quem estuda numa escola estadual tem uma diferença. Quem vive numa comunidade, quem vive na zona, na melhor área, né, de São Paulo, né, ela tem condições diferentes. Mas não quer dizer que um não vá viver na condição do outro.
Com certeza.
É,
com certeza.
O daquele da comunidade pode vir a viver,
sim,
no lugar próximo, como aquele que é próspero pode ir para onde não
esteja. Porque o que está dentro das pessoas, acho que interfere demais, né? E essa questão, pastor, quando tu fala, né, da decisão, até depois de tudo isso, né, da minha história e tal, eu tenho feito uma palestra que chama, né, Quem Você Decide Se Tornar. Que é justamente isso. Hoje eu chego nessa conclusão que eu decidi me tornar uma pessoa diferente. Eu decidi mudar a minha realidade. E não porque eu tenho vergonha de onde eu vim, e não porque eu repudio a minha história. Não. Mas porque daquilo ali eu quero melhorar.
Você,
né,
tá construindo algo melhor, né? E
tem um dia eu tava ouvindo uma pessoa na internet falando, uma mulher que eu acompanho, assim, que ela tem bem essa veia também, bem espiritual. E ela falou assim, ó, o maior orgulho para um pai, para uma mãe, para uma família é tu ser melhor, né? É tu evoluir e não tu ficar ali fazendo a mesma coisa. Eu falei, nossa, então eu acho que eu dou orgulho, né, para minha família, assim, porque a minha avó mesmo, né? Minha avó, meu avô, minha mãe, né? Eles sempre falam, nossa, eu realmente, a minha avó sempre falava do estudo. Minha filha, estuda. Se tu quer ser alguém na vida, estuda. Então, eu peguei isso e falei assim, poxa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa diferente. O que que das minhas questões, né? Porque todos nós temos muitos pontos fortes e os nossos pontos cegos ali que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver. E não é fácil reconhecer. Né? Não é fácil a gente falar assim, não, realmente, eu sou uma pessoa que isso aqui, eu preciso trabalhar com isso aqui, me atrapalha nos meus relacionamentos, no meu dia a dia. E aí eu acho que essa questão da decisão é isso. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, chega. E eu acho que muitas pessoas não realizam os seus sonhos, elas não vão para um outro patamar de vida, profissional, financeiro, enfim, em geral, porque elas se conformam. E eu tenho pra mim, assim, que eu sempre fui uma pessoa inconformada. Tu não pode ser uma pessoa, que eu ganho R$1.000 por mês, é o trabalho que eu tenho é esse aqui, é isso. Não.
Está escrito, não vos conformeis.
Tá na Bíblia, não tá?
Tá.
Romanos 12.
É que a pessoa sabe, eu já passei situações como empreendedor, assim, tipo, falando, não tem jeito aqui pra mudar. E assim, é realmente difícil.
É, claro.
Às vezes eu fico tentando lembrar. Às vezes, como a gente já passei por várias histórias e hoje a gente está numa outra realidade, eu falo, nossa, como que é? Eu fico tentando lembrar, assim, né? É muito difícil, porque eu passei por muitos anos, sabe? Tentando.
Uma coisa meio patinando, assim.
Patinando. E isso às vezes cansa. Às vezes a pessoa passa 5, às vezes 10 anos, porque mudar dá trabalho.
É, claro.
Dá trabalho.
É que você tem que romper com muita coisa, né?
Tem que correr muito.
Tá. Vencer muitos gigantes.
E aí você tá naquele ambiente que você não vê mudança, que, sabe, que parece que não avança. E as pessoas que tá tudo nessa mesma vibe, não é fácil.
Não é fácil.
Eu tava ouvindo uma administração do Bill Johnson essa semana. Eu não lembro qual é a passagem, eu fiquei até depois de voltar pra ver. Ele estava falando de uma guerra onde os israelitas, eles vão 3 vezes para a guerra. As 3 vezes eles perguntam, vamos nós e vamos vencer? E Deus diz, vai. Eles perdem. Vamos nós de novo? Vamos. Perde. Vai de novo? Perde. Eu não lembro qual é a passagem, mas eu vou voltar porque ele fala. Então, muitas vezes acontece isso na nossa própria vida.
Nossa.
A gente sabe, tem convicção. Principalmente quando você tem intimidade e comunhão com Deus, de que aquele é o caminho que você tem que seguir. E aí depois ele fecha a história e ele fala de José. Ele diz que para Deus, aos olhos de Deus, José era com ele e ele era próspero. Mas assim, quem dos amigos de José ia dizer que uma pessoa é próspera e Deus era com ele dentro de uma prisão? Né? Então,
tem que acreditar muito.
Exatamente,
né?
Aí ele fecha dizendo assim, enquanto não terminar o ciclo, enquanto não acontecer aquilo que Deus prometeu para você, não adianta. Você só vai receber o troféu de vitorioso e de que conquistei quando terminar aquela parte conforme aquilo que Deus projetou para você.
Quando a gente não passa, às vezes, por algumas coisas,
então são aprendizados, né?
A própria história de José, a história de Davi, é engraçada que se Davi estivesse no lugar de José, na casa de Potifar, ele teria traído antes. Né?
Pois é.
Estragava tudo.
Né? É, verdade, não?
Então Deus sabe todas as coisas.
Se José estivesse no lugar de Davi, ele não teria Salomão.
É.
Então as coisas de Deus.
Ele
ia
para um outro lado, né? O que será que
existe? É porque existe um processo, na verdade.
Ele não,
né?
Ele não trairia o povo.
E a gente não quer passar o processo.
Não, não quer. Ô, Babi, quero que você fale um pouquinho. Você chegou lá no, na França para lançar o seu livro. Eu acho o máximo, né? É sensacional. Só que você colocou uma logo no começo, você falou, meu, eu sou quieta, quero ir para cima e tal. Talvez, eu nunca fiz uma viagem internacional, então eu fazer uma viagem internacional hoje seria incrível. Ainda mais lançar um livro na França, na Europa, né? Na França, né? E com certeza esse não foi o seu ápice, né? Eu falei do seu, né? O auge e tal, mas não foi porque você continua. Como foi chegar para você? Pô, assim, incrível. Né? E você fala, não é isso. Como que é? Tipo, quero mais. É. Como que funciona isso dentro da mentalidade? Porque você veio num lugar lá de escassez, pequenininho, agora foi pra França, incrível, e falou, não, a França é fogo pra mim, eu quero mais. Como que é essa, se manter nesse...
O nome da minha empresa se chama Ciclos. Porque eu acredito muito nisso, né? Então, eu acho que a ida pra França, né, o convite do livro, o lançamento, tudo ano passado, eu acho que fechou um primeiro ciclo de falar assim, é isso, valeu a pena, olha só a conquista, né? Quando a gente planta, se tu planta morango, tu vai colher.
Esse seu livro é com a autoria?
É com a autoria.
Tá.
É com a autoria.
Acho
de uma,
que eu já ouvi falar.
É uma coletânea bem, bem bacana, que eu já conto pra vocês a história aqui. Então, assim, eu acredito muito que eu cheguei lá e falei assim, cara, eu tô aqui, né? Justamente isso. Mesmo o sentimento de São Paulo, eu falei, nossa, eu tô aqui em Paris. E quando a gente descobriu que o lançamento, que a 8ª edição foi ano passado, então o nosso livro ia ser lançado mesmo dentro do Louvre, né? Eu falei, eu vou pra Paris, também minha primeira viagem internacional, tá? Não tinha feito ainda. Primeira viagem internacional, graças a Deus consegui, né? Eu e meu marido, ele foi comigo pra me prestigiar, pra gente fazer uma viagem juntos. Ele também nunca tinha ido pra fora do país, então foi muito bacana isso. E aí, receber a condecoração, né, que foi a premiação, já era o negócio, assim. Aí, ainda quando a gente ficou sabendo da história de lançar o livro no Museu do Louvre, eu falei, gente, olha só, né, quantas coisas. E aí, é isso, assim, sabe, Rafa? Eu acho que, como eu sou essa pessoa inquieta, de crescimento, de não me conformar, é muito isso, assim, cheguei lá, comemorei, celebrei e falei assim, tá, isso aqui agora me mostrou que eu tô no caminho certo. Me mostrou que valeu a pena até aqui, todos os percalços, todas as, né, e cai, e erra, e não sei o quê, e chora, e não, será que é isso? Então, assim, tá, mas e agora? Eu sempre falo isso pra todos os clientes, pra todas as pessoas que me conhecem. O que nos trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai nos levar daqui pra frente. Então, assim, eu não poderia ficar ali, então eu fui pro Museu do Louvre, não sei o que, e ficar, né, bonitona e não fazer mais nada. Não. Agora, vamos lá. Próximos passos, voltei de Paris, né, celebrei, foi muito legal, contei pra várias pessoas, né, isso tá reverberando ainda, a gente, né, vem falando bastante sobre isso. Só que, aí agora, vamos lá, próximos passos. Então, uma questão que tá acontecendo agora no mês de outubro, né, de novo, aí que foi outubro do ano passado, olha que legal, estamos agora do dia 16 a 19, vamos para a feira do empreendedor do Sebrae como expositores.
Uhum.
Já é um outro
passo, né?
Exatamente. Então eu tenho muito isso, assim, sabe aquela brincadeira? Quando a gente chega na meta, dobra a meta?
Dobra a meta.
É isso aí, entendeu?
Mas eu acho que o ser humano, ele precisa ser movido por isso, né?
Eu
porque senão ele fica estagnado.
Sabe, Cris, que eu ouvi há 2 anos atrás, eu participei de um evento muito bacana aqui em São Paulo, que o Zé Roberto, jogador de futebol, que foi da seleção, foi do Grêmio, do meu time, ele falou uma parte da palestra pra mim, assim, que foi incrível, que ele falou assim, ó, a zona de conforto não é zona de conforto, é a zona de morte.
É verdade.
Ele falou, eu falei assim, cara, é isso, é justamente. A gente não pode se permitir entrar na zona de conforto. Porque quando tu entra, E aí é uma questão neurológica mesmo, né? A neurociência explica. É confortável, é bom, aqui eu já sei, eu sei que eu não vou errar, já tô acostumado. Por que que a maioria das pessoas fica onde está? Tem uma questão também, né? Não é só dessa do que a gente tá falando aqui, mas existe toda uma questão que tem que ser trabalhada a parte mental o tempo todo, né? Então é muito isso. Legal, Paris, show, né? Reconheci, comemorei, celebrei. Bora lá, próximos passos. Então, agora em outubro tá acontecendo isso, né? 7 anos de ciclos, né? Os primeiros 7 anos da empresa. E eu vou, né, celebrar no dia 16 de outubro, que dá os 7 anos que eu comecei esse trabalho. Eu vou estar iniciando, né, como expositora lá na feira do empreendedor do Sebrae, que é a maior feira de empreendedorismo do mundo. Então,
incrível, né? Nossa, parabéns, viu, Abi? Sensacional.
Obrigada.
Manda informação que a gente divulga aqui.
Ah, pode deixar que eu passo.
Abi, o tempo passa muito rápido, assim, tá sendo incrível o bate-papo aqui.
10.
Né? Eu vou pedir pra você falar suas redes sociais, como a pessoa faz para entrar em contato com a Ciclos, contato com você, para ter a sua palestra lá. Fala
boa.
Pro pessoal para poder te conhecer mais, conectar
legal.
Contigo.
Vamos lá. Estou em todos não, né? Não estou no TikTok ainda, cheguei lá. Instagram, @ciclosbr.oficial. Ali vai ter bastante do trabalho que a gente faz. A Ciclos é uma empresa que não tem só a Babi, tem outros mentores, então isso também é um sonho que está se realizando, que é muito bacana. Estamos no canal do YouTube também, o canal do YouTube ainda está com o Babi Oliveira. No LinkedIn ainda, né, mais está com o meu nome ali também. O WhatsApp, posso passar?
Sim, claro.
É o 11, né, São Paulo, 97-399-277. 97-399-277. Então, quem quiser entender um pouquinho do trabalho que a gente faz, né, quem olhar no Instagram, enfim, vai ser um prazer conversar com as pessoas E é isso, gente. A Ciclos, né? Quando eu criei a empresa, eu criei justamente com esse intuito. O nome da empresa é Ciclos Desenvolvendo Pessoas e Negócios.
Legal.
Porque eu acredito muito nisso, né? Uma empresa, ela cresce com estratégia, sim. Mas quem faz uma empresa crescer são as pessoas.
Eu também acredito muito nisso. Eu estou vivendo essa fase que diz assim, antes do negócio, vem você.
Vem você. A pessoa jurídica, ela cresce quando a pessoa física se desenvolve. Né? Então assim, é muito bacana, né? Tá aqui agora, pertinho desses 7 anos que tá se concretizando.
Legal.
Aí, contando um pouquinho mais da
Babi,
história.
Já fica o convite, eu quero no próximo... Esse semestre a gente já tá fechado com os convidados, mas no próximo ano trazer você para falar só sobre empreendedorismo, sobre vendas.
Legal,
né?
Vamos.
Que aí a gente
prazer.
Traz para você...
Focado, né?
Nesse sentido.
Programa de apresentação.
Pra vocês irem conhecendo, né? A gente se conhece.
Gente, que incrível, obrigado. Né?
Obrigada,
eu quero,
gente,
o nome
obrigada.
Do Conexões do Reino, te presentear com o livro A Conexão.
Que
a
legal.
A tecnologia mudou a forma de falar com Deus, não. Tá? Então esse livro.
Tá, obrigada. Ano que vem eu prometo que eu trago um exemplar.
Legal.
Então,
maravilha.
Pra quem. Quer saber qual
mas
é
está disponível para venda,
tá,
não
tá? Tá disponível, mas a gente ainda tá pedindo exemplar, porque eles estão lançando outros. Estão pedindo exemplar, a gente está pedindo mais exemplares para conseguir aí distribuir, trazer mais para as pessoas também.
Legal. Vamos para o nosso sorteio, nosso parceiro Vida Nova, a editora Vida Nova, né?
Editora Vida Nova hoje está colocando esse livro aqui, né, para sorteio, que a Babi vai sortear, né? Somente Cristo, do Sinclair Ferguson, né? E, Babi, nós temos essa parceria com a editora Vida Nova. Um sábado a gente sorteia um livro, no outro sábado a gente sorteia uma Bíblia, tá? Hoje é esse livro aqui. E você tem do número 1 a 27 para você dizer quem é que vai ganhar o 1.
Não, peraí. De um número só.
Um número só.
Ah, eu acho que pelo momento eu estou vendo o número 7.
Número 7. Adriana Aparecida Roldão.
Parabéns, Adriana.
Parabéns.
Adriana, então você...
Você sabe quem é, Adriana?
Eu acho que eu sei quem é, né? Mas eu pediria, Adriana, manda um oi aqui pra gente, pra eu confirmar. Porque não tenho tua foto aqui, tá? Aí eu preciso saber se você é quem eu tô pensando que você é.
Tá bom.
Aí você pode chamar no arroba, chama
É, pelo Instagram, né? Ou no meu ou no seu.
Cris Correia.
Cris Correia Oficial. Oficial.
Então,
o seu, né? Pastor sei, Henrique.
É PR Henrique.
PR Henrique Correia, é.
Ou o meu Instagram também, @rnascimento.br. Gente, foi incrível, Babi. Agradeço mais uma vez.
Obrigada, adorei. Muito bom.
Legal.
Sempre
né?
que quiserem, pode me chamar.
Eis-me aqui.
Pastor Henrique, companheiro de todas as manhãs dessa bancada, enriquecendo
amém,
aí
amém.
Com todo o conhecimento e experiência nesses 20 anos de trajetória.
Eita,
né?
Que legal.
Que bom.
Cris Correia, muito obrigado. Presença imprescindível, sempre alegrando nossas mães. Esse casal, Urja, dá uma salva de palmas para esse casal aqui, incrível, né? A gente aprendeu a gostar demais deles, né? E estamos aqui juntos para a glória de Deus. Pessoal, Deus abençoe. Conexões do Reino volta no próximo sábado. Tchau!
Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado, às 9 da manhã.
Nova Difusora.
É sempre a rádio que todo mundo ouve.